Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, eu sou o Pedro Henrique.
E eu sou Samara Sadek e esse é o Projetos da Semana, que traz as novas propostas que foram apresentadas nesta semana no Senado Federal.
Você sabe, aqui a gente dá destaque para uma das principais atividades do Parlamento, que é propor novas leis ou alterar as que já existem.
Vamos explicar os temas que estão nesses projetos e trazer a opinião dos autores, para que eles expliquem diretamente a você o que estão propondo. E se você tiver interesse em algum deles, no final do programa temos dicas para que você possa procurar no site do Senado o projeto para ler o texto completo e acompanhar a discussão.
Então, vamos começar com a quantidade de propostas legislativas dessa semana.
Números da semana.
Desde a segunda-feira, dia 6, até esta sexta-feira, 129 novas proposições chegaram ao Senado para análise.
E nesse número, além dos projetos, também estão incluídas outras formas de propostas que têm que ser votadas. Por exemplo, chegaram duas mensagens da Presidência da República com indicações para a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC.
Também tivemos um bom número de projetos que tratam de renovação dos contratos de rádio e TV. Foram 25 ao todo.
Como aqui no programa a gente dá mais destaque para o material que envolve mudanças nas leis, vamos aos números.
Tivemos 33 projetos de lei do Senado, 5 propostas de emenda à Constituição e ainda 6 projetos que vieram da Câmara dos Deputados.
Samara, a gente começa pelo projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. O senador pretende que o Brasil tenha 15% da energia gerada por fontes renováveis.
Se o projeto dele for aprovado, o poder público terá até o ano de 2025, então daqui 10 anos, para garantir que pelo menos uma parte da energia do país venha de fontes como o vento, o sol ou a biomassa.
O senador esclarece que a lei atual define que até 2022 as fontes alternativas respondam por 10% do consumo. Então, o projeto dele aumenta o tempo e o percentual para que essa energia alternativa esteja mais presente na matriz energética do país.
E nessa semana, o endividamento rural foi uma preocupação do senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso. Por isso, o projeto que ele apresentou pretende impor um limite aos bancos na hora de cobrar garantias aos empréstimos rurais. O senador explica essa ideia com um exemplo bem prático do que acontece hoje com o produtor que precisa de crédito. Vamos ouvir.
Não importa o valor que você pegar no banco, sua propriedade ela é toda hipotecada. Às vezes, exorbitando em 100%, 200%, às vezes 300% o valor do empréstimo. E também a gente tem, por força das dificuldades que o governo está passando, hoje uma limitação de crédito. Então, às vezes o produtor precisa pegar crédito, mas não consegue. Ele podia muito bem, caso as exigências dessas garantias fossem menores, ele podia pegar esses empréstimos em outros bancos, sabe? E da forma que está, não pode. Às vezes você pega, por exemplo, você tem uma propriedade que vale 2 milhões de reais. O produtor pegou 100 mil reais e ela foi dada a propriedade toda como garantia. E se ele precisa pegar mais um empréstimo e ainda não pagou aquele, ele não tem condições, mesmo tendo lastro para poder pegar empréstimo, né? Então, esse projeto tem o objetivo de pôr um limite e também colocar mais dinheiro no mercado.
Esse foi o senador José Medeiros, defendendo o projeto que impõe um limite para os bancos exigirem garantia na hora de conceder empréstimo rural.
Outro projeto que vamos destacar agora está relacionado com o uso do celular ao volante. A gente sabe que, apesar de gerar multa de R$ 85,04 pontos na carteira, muitas pessoas ainda usam.
Por isso, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, pretende considerar como agravante o uso do celular nos casos em que o motorista cometer homicídio culposo ao volante. O que isso significa? Que se o motorista causar a morte de alguém sem intenção e ficar comprovado que o celular pode ter causado o acidente, o motorista vai ter a pena aumentada em 1/3.
Vamos fazer um parêntese aqui para pedir que nossos ouvintes que usam o WhatsApp para falar com a gente façam isso sem estar dirigindo, por favor. Combinado?
Pois é, nada de celular ao volante. E mais um projeto da semana tem a ver com um tema que vem sendo o centro de debates no Senado. É a crise hídrica.
Isso levou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, a apresentar uma proposta que pretende garantir direito de informação ao consumidor sobre como está o nível de reservatórios na região onde mora.
O que o senador Jorge Viana pretende é garantir a transparência e o respeito ao usuário no quesito segurança hídrica. O senador faz a defesa desse projeto. Vamos ouvir.
O problema da seca não é mais no Nordeste, agora o centro-sul do país, São Paulo, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro vivem um problema gravíssimo que atinge muitas cidades e milhões de pessoas, que é o risco da falta d'água para consumo humano. Então, além dos problemas dos reservatórios para geração de eletricidade, que é grave, da falta de melhor distribuição para a agricultura, nós temos um problema seríssimo. 82% da população brasileira vive nas cidades e o meu projeto prevê, estabelece, que nós temos que dar transparência ao nível desses reservatórios, as informações sobre risco de falta de água, sobre a insegurança hídrica, tem que estar posta e compartilhada com a população. É nesse sentido que o meu projeto altera a legislação, visando informar o cidadão e que o cidadão possa cobrar das autoridades as devidas providências.
Então, esse foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, falando sobre o projeto que garante informação sobre a crise hídrica na região onde você mora. E quando o assunto é proposta de emenda à Constituição, como nós falamos no início, foram 4 novas apresentadas nessa semana.
E uma delas é do senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. A preocupação dele é com o aposentado por invalidez. O senador sugere que, após esse aposentado completar 60 anos, ele seja dispensado dos exames de perícia médica.
Outra proposta para mudar a Constituição é do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. A ideia dele é criar uma espécie de quarentena para ministros e secretários de Estado que quiserem se candidatar ao Senado ou à Câmara.
O senador define como parâmetro a legislatura, ou seja, 4 anos. O ministro, por exemplo, teria que esperar passar a legislatura em curso para concorrer numa eleição para o Senado ou Câmara e mesmo para as assembleias. Quem também apresentou o projeto novo essa semana foi a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul. A proposta dela é permitir que trabalhadores usem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para pagar a faculdade caso esteja em débito com a instituição. A senadora explica detalhadamente o projeto.
Então, nada mais justo do que oferecer ao trabalhador e aos seus familiares dependentes a oportunidade de terminar a faculdade. O nosso projeto visa exatamente isso, que o trabalhador possa movimentar o fundo de garantia, que é uma poupança que é dele, mas que ele possa também levantar esse fundo ou parte disso que está depositado, saldo existente, para cobrir o total das despesas contratadas na faculdade. Então, todo aquele trabalhador, cônjuge ou dependente dos trabalhadores que tiverem matriculados em curso superior, em faculdades privadas, e que, de repente, tiverem com dificuldade de pagar a sua faculdade, poderá levantar o fundo, desde que, e isso é importante, para que o fundo não vire pó, desde que esse fundo, esse saldo que exista dentro do fundo de garantia, seja o suficiente para cobrir o total do ano inteiro.
Essa foi a senadora Simone Tebet, que defende o uso do FGTS para pagar os estudos. E hoje a gente termina falando de uma proposta que, apesar de não ser de iniciativa de um senador ou de um deputado, chega para ser analisado com bastante frequência. São as medidas provisórias. E nessa semana o destaque é a MP que traz medidas emergenciais para proteger o emprego. O governo federal acertou com diversos setores produtivos afetados pela crise algumas condições para temporariamente diminuir a jornada de trabalho.
E esse é apenas um dos pontos dessa MP que deve produzir bastante discussão aqui no Congresso, já que ela tem que ser votada por uma comissão e ainda pelos plenários do Senado e da Câmara.
É isso, esses foram os destaques de projetos apresentados nessa semana no Senado Federal.
Se você tem interesse em qualquer um desses projetos e propostas comentados aqui no programa, cadastre seu e-mail e acompanhe a discussão aqui no Senado.
Você consegue isso no site do Senado. Procure por atividade legislativa e depois por projetos e matérias.
E aí você pode selecionar os projetos e fazer o cadastro. E toda vez que o projeto for analisado, você recebe um aviso pelo e-mail.
No site do Senado, você também tem acesso ao portal E-Cidadania. Nele, você consegue propor diretamente um projeto, apoiar outras ideias já sugeridas e ainda participar de audiências públicas interativas.
Dentro desse E-Cidadania, você ainda encontra uma ferramenta de participação muito interessante, que é o Opine. É uma espécie de enquete permanente onde o internauta pode opinar a favor ou contra um projeto.
É bem fácil. Pesquise o projeto por palavras-chave ou pelo número e dê sua opinião sobre o texto principal, sobre emendas ou sobre os relatórios.
É isso aí. Acompanhe o trabalho do Senado e saiba o que está sendo proposto para modificar as leis do país e como está o trabalho do seu parlamentar também.
Semana que vem a gente volta com as novas propostas que chegaram para análise dos senadores.
Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.
Um abraço, até lá.
Projetos da Semana. novas propostas e matérias que chegam ao Senado.